As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Está aprovado o orçamento do município de Tomar para 2023, em causa um valor a rondar os 51 milhões de euros, documento que passou em Assembleia Municipal, com os 14 votos favoráveis do Partido Socialista, sendo que CDU, Bloco de Esquerda e Independentes do Nordeste optaram pela abstenção, num total de 4, enquanto o Partido Social Democrata, o Chega e o CDS votaram contra, num somatório de 13 votos. Refira-se que António Vicente, Presidente da Junta de São Pedro, eleito pelo PSD, ausentou-se na sala da altura da votação. Em traços gerais, refira-se que a Câmara propõe-se a um conjunto de objetivos, entre os quais a requalificação do espaço público, como a Estrada da Churumela, Casal dos Frades, assim como os Largos Sem Soldos, obra já iniciada, Serra Linha Cero Cargueiros, sem esquecer a criação de um novo skatepark, para além da requalificação da Escola Gualdem Pais e Jardim de Infância Rolo Lopes, que irá ganhar valência de creche. Estas linhas mestras foram apresentadas por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Estrada da Churumela, Avenida Duarte Faustino. Reabilitação do Casal dos Frades. Finalmente, é empreitada, visto o projeto estar já praticamente concluído, a empreitada do skatepark. Escola Gualdem Pais. O aviso de candidatura para a requalificação da Escola Gualdem Pais está já aberto e, portanto, nós vamos concorrer ao aviso de candidatura que está aberto e, portanto, prevê-se que haja obra já em 2023. A reabilitação do Jardim de Infância e a criação da Valência Creche, cujo aviso de candidatura também já está em aberto. Ainda dentro do desenvolvimento urbano, portanto, de qualificação de espaços públicos, permitam-me também destacar, para não centrarmos tudo na cidade, aquilo que são a reabilitação dos Largos Sem Soldos, da Serra, da Linha Cera e de Carreiros, bem como as intervenções que vêm nas estradas que já estavam do ano passado e que estão a decorrer, algumas estão todas adjudicadas. Acrescentamos o caminho municipal 1119 e a reparação das obras de arte na Leias, as pontes da Bairrada e Vermoeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados municipais da bancada da Coligação Democrática Unitária apresentaram, na Assembleia Municipal de Tomar, realizada na passada sexta-feira, 16 de dezembro, uma moção sobre os cuidados primários de saúde no Conselho, aprovada pela totalidade dos deputados municipais, com exceção do deputado do Chega, que se absteve. A moção aponta para que, só no agrupamento de centros de saúde do Aças Médio Tejo, atualmente existam cerca de 50 mil utentes sem médico de família. Para resolver esta preocupante situação, seria necessário contratar, de acordo com o Aças, mais cerca de 30 médicos, objetivo que não tem sido possível àquela entidade concretizar e que, só no Conselho de Tomar, mais de 4 mil utentes continuam sem médico de família. Na intervenção que realizou, o líder da bancada da CDU, o deputado municipal Bruno Graça, começou por reconhecer que a situação é transversal ao Sistema Nacional de Saúde.
Da situação do Serviço Nacional de Saúde, que é transversal, de facto, não só aos cuidados primários, como aos serviços hospitalares, como aos cuidados continuados. Portanto, é preciso efetivamente revigorar e fazer algo que possa efetivamente pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar e dizer que efetivamente o que se tem estado a passar nos últimos meses no nosso Conselho, que é de não autorização ou de dificultar, digamos assim, a inscrição de novos utentes em muitas das extensões das nossas freguesias, é muito preocupante. Portanto, o que nós dizemos é que, e o que propomos é que a Assembleia Municipal se disponibilize efetivamente a trabalhar com o Aço do Médio Tejo no sentido de estudar qualquer eventual reformulação de serviços que melhore a situação, isso não temos dúvidas nenhumas, mas que essa reformulação de serviços não pode ser, digamos, feita beneficiando uns à custa depois de todos os outros. Sabemos que em determinado momento, já há uns anos, houve uma pressão grande junto de muitas extensões de saúde nas freguesias para as pessoas se inscreverem nas unidades de saúde familiar de Tomar, os seus presentes de junta resistiram e as populações resistiram e as tensões foram salvaguardadas. Hoje temos que estar a vir a assistir ao mesmo fenómeno. E nada pode ser feito neste campo também sem que sejam ouvidos os senhores presidentes de junta das nossas freguesias rurais e as populações das nossas freguesias rurais.
Rádio Web, a primeira a informar.
As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O mau tempo está de regresso a Portugal, sendo que o Conselho de Tomar não é exceção. Aliás, o território nabantino já se encontra em aviso amarelo, uma avaliação que irá ser elevada para laranja durante a madrugada amanhã desta terça-feira. As previsões apontam para aguaceiros fortes, acompanhados de trovoadas. Assim será pelo menos até às 9 horas de terça-feira. Refira-se que as temperaturas máximas irão oscilar entre os 18 e os 20 graus, enquanto as mínimas não irão descer dos 11 graus. Entretanto, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, ainda há registro para alguns transtornos devido ao mau tempo da última semana. Assim acontece em Mação, no caminho municipal 1166, em Zimbreira. Na Golgã, por sua vez, registro para inundação do caminho municipal 1, Estrada dos Lázaros. Já em Santarém, atenção a lençóis de água na Estrada Municipal 1348, que liga a Ribeira de Santarém a Val de Figueira, assim como na Rua de Marvila e na Estrada Municipal 365, em Reguengo do Alviela.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se no próximo dia 3 de janeiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da instituição para o quadriênio 2023-2026. Como deu conta à ERT Supervedor António Alexandre, a sessão contará com a presença do Bispo da Diocese de Santarém, Dom José de Traquina, e uma homenagem a Manuel de Lemos, o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas.
Vamos iniciar no dia 3 de janeiro, os novos órgãos sociais vão tomar posse. O Sr. Bispo de Santarém vai estar presente. E o Sr. Bispo tem sido, digamos, a entidade que superintende, eu costumo dizer, é o único que tem a capacidade de emitir os órgãos sociais e, portanto, mas não é só por isso, isso é uma maneira simplista de dizer as coisas. O Sr. Bispo de Santarém é uma pessoa muito empenhada, ao contrário do que alguns às vezes supõem, não fosse ele, ainda por cima, o Bispo responsável pela área social em Portugal. Portanto, é uma pessoa muito conhecedora, muito atenta, conhecedora da realidade, e da realidade porque a Igreja tem muitas paróquias, tem muitas lares, muitos apoios sociais que faz diretamente através das organizações das paróquias e da Igreja, a nível nacional e no distrito. E, portanto, também se interessa pelas misericórdias e também se interessa muito e tem estado sempre presente e faz o gosto, para nós é um gosto tê-lo presente e vai estar tocando na posse. A posse e o início deste ano tem também aqui acho que é uma também revela uma certa qualidade, é quando a misericórdia vai, digamos, fazer uma homenagem ao Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias e da Organização Internacional das Misericórdias, para salientar o empenho e aquilo que foi possível conquistar para e fazer melhores organizações das misericórdias em geral e das IPSS também, porque o Dr. Manuel Lemos, como Presidente da União das Misericórdias, tem trabalhado nestes últimos anos, e a gente vê na imprensa nacional, nas televisões, nos jornais, aparecem quase sempre juntos nos momentos importantes e, portanto, tem estado em sintonia na defesa dos interesses de melhores serviços e mais serviços sociais, mas também de melhores condições para os trabalhadores da área social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Descobrir recantos na terra dos sorrisos, é este o mote para o novo site de Vila Nova da Barquinha, o visitabarquinha.pt, instrumento que foi lançado na última sexta-feira em pleno centro cultural. O que visitar, onde comer ou dormir, o que fazer, são estes alguns dos caminhos que podem encontrar neste site, numa aposta da Câmara Municipal que visa potenciar aquilo que o território tem para oferecer aos visitantes e não só. ERTS marcou presença nesta sessão, iniciada por Fernando Ferreira, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que começou por recordar o esforço do município em valorizar os recursos endógenos do Conselho, deixando alguns exemplos dessa intervenção.
Houve um grande esforço por parte do Executivo Municipal na questão da abolição da Igreja da Atalaia, que ficou requalificada e recobrita, na questão da inauguração do trilho panorâmico do Tejo e também por partes particulares, nomeadamente a Teresa Nicolau também, da questão do Pirilau, ou seja, da abolição dos chamados recursos endógenos. E isso é muito importante também para atrair, para atrair turistas, para criarmos riqueza. É evidente que o turismo não é o único fator em termos económicos que equilibra a nossa balança de pagamentos, mas representa um peso significativo da nossa balança de pagamentos. E, de facto, tomara que a questão dos aeroportos seja resolvida rapidamente, que podemos receber mais gente, possamos praticar mais atos de comércio. E este é o objetivo da criação deste site.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo voltou a defender, na recente reunião do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que para os utentes, a porta de entrada nas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar ou Torres Novas deve ser a porta de saída. A questão não é nova e pretende dar resposta às dificuldades que muitos utentes sentem depois de terem sido deslocados de um hospital para o outro, como explicou a ERTS Manuel Ligeiro, da Comissão de Utentes de Saúde, que deu ainda conta da necessidade de ser criado, como previsto, o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação em Tomar.
Aquela ideia da porta de entrada ser a porta de saída, portanto, nós continuamos a debater, digamos assim, que essa situação foi uma situação fundamental para a criação do centro, e isto quer dizer que tem que ser levado, digamos, em conta. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que um doente, por exemplo, entra no Hospital de Torres Novas e eventualmente transferido para Abrantes, deve voltar a Torres Novas para, quando tiver alta, digamos, deve voltar a Torres Novas, não é? Porque há dificuldades, ou as pessoas têm sentido muitas dificuldades, hein? São as pessoas vão, por exemplo, não é, ao serviço de urgência e são transferidos para Abrantes. Depois, quando têm alta em Abrantes, têm dificuldade em voltar à sua casa. E, portanto, se houver esta obrigação, chamemos assim, de transportar o doente ao sítio onde ele entrou no hospital, neste caso, por exemplo, por Torres, então já se torna mais fácil as pessoas regressarem a casa. Outra coisa que foi voltado a referir foi a criação, o desenvolvimento do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação previsto para Tomar. Foi criado, digamos assim, ou foi instituído para prestar apoio a 1.200.000 pessoas e ainda não está a ser desenvolvido. Portanto, eu acho que os cuidados de medicina física e de reabilitação são muito procurados e são indispensáveis aqui na zona, não têm ainda capacidade para a resposta a essas necessidades. E, portanto, voltamos a referir que esse serviço faz muita falta e é preciso desenvolver. Está previsto para a unidade também.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai continuar a investir em novos veículos de combate a incêndio que deverão estar disponíveis para os bombeiros municipais no decorrer do próximo ano, como disse a ERTS a Presidente Anabela Freitas. Depois da aposta na renovação do parque de ambulâncias, o município já avançou com os procedimentos para a aquisição de novos veículos, em alguns casos para substituir equipamentos com mais de 20 anos.
Portanto, nós investimos, como sabem, essencialmente em ambulâncias, tivemos um veículo de combate a incêndios e agora estão o procedimento para um veículo também de combate, mas em meio urbano, portanto chama-se um VUCI, Veículo Urbano de Combate a Incêndios, porque temos um centro histórico, e está também para vir pela parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil um veículo tanque. O veículo tanque que nós temos, o mais novo, tem 20 e muitos anos, não é? E, portanto, está já acordado com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil um veículo tanque novo e a Câmara vai comprar o veículo urbano de combate a incêndios.
Nas declarações que prestou à ERTS, no decorrer da sessão de compromisso de honra e promoção de recrutas e sapadores de bombeiros e dos estagiários a bombeiros voluntários, realizada no sábado, Anabela Freitas confirmou também que estão sanadas todas as situações que no passado criaram dificuldades ao funcionamento pleno dos bombeiros de Tomar.
No passado tivemos muitas dificuldades, porque encontramos algumas situações que tivemos que corrigir e quando se cortam regalias, normalmente há sempre uma reação. Portanto, foi isso que se passou e, portanto, permitiu também fazer aqui uma seriação de quem efetivamente quer ser voluntário, e, portanto, um voluntário puro, bem que eu acho que eles também deviam ter algum incentivo, mas não está legislado, e o facto de nós termos cumprido as regras levou que muitos fossem embora. Neste momento existe, é óbvio que o comando é essencial, seja, quando falo em comando, falo no comandante e nos assuntos, é essencial, e todos sabem, as regras têm que cumprir, sabem o seu papel e sabem as linhas que se podem, isso é importante também para eles projetarem a sua atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar não teve argumentos para ultrapassar o Benfica em jogo da 10ª jornada do Nacional Maior de Hóquei em Patins. Os Leões necessitavam de um jogo com garra e qualidade exibidos diante do Futebol Clube do Porto, mas estiveram uns furos abaixo do que podem fazer também por mérito do Benfica. Esta é a pior fase que o Sporting atravessa no campeonato, mas ainda assim respira tranquilidade. Quanto à classificação, Benfica e Sporting contam com 27 pontos, 3º Futebol Clube do Porto com 25, 4º Barcelos com 22, 5º Valongo com 18, 6º Sporting Tomar e Parede com 13, 8º Olivense com 11, 9º Hockey Clube de Braga e Ribadave com 9, 11º Famalicense com 7, 12º Passo de Arcos e Juventude de Viana com 6, 14º o Murch com 4 pontos. A próxima jornada disputa-se a 7 de janeiro. O Sporting Tomar recebe em casa o Sporting.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar recebeu e venceu o Salvaterrense, assegurando assim a liderança na mudança de 2022 para 2023. Os nabantinos continuam com mais 2 pontos sobre o Fazendense, o mais direto perseguidor, aliás. Esta ronda teve o condão de isolar esta dupla das restantes equipas de topo. Quererá já dizer alguma coisa nesta jornada, nota positiva para Mação e Torres Novas, que conseguem chegar ao final do ano na primeira metade da tabela, equipas que começaram a época, recorde-se, com 4 derrotas. Quanto à classificação, primeiro União Tomar, com 33 pontos, segundo o Fazendense, com 31, terceiro Samora Correia, com 28 pontos. A próxima jornada irá disputar-se a 8 de janeiro. União de Tomar vai deslocar-se ao Reduto do Mação. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.